Queremos aqui, muitos irmãos já conhecem o César, nosso amado César, eu não sei de onde que eu digo agora.
São Recife.
De São Recife. Mistura de São Vicente com Recife. Ele é originário de São Vicente, né? Mas aonde vai parar, só Deus sabe, né? Está indo para Recife no ano que vem, no chamado do Senhor. E o Senhor hoje convocou o nosso amado irmão para trazer uma palavra para nós. Amém? Vamos abençoá-lo em nome de Jesus. Estenda tuas mãos. Senhor, com alegria recebemos o César aqui, papai. Te louvamos pela tua vida na vida dele, Senhor. Pedimos teu espírito de sabedoria, de poder e autoridade, papai. Teu espírito de revelação, pleno conhecimento do teu filho, papai, para trazer a tua palavra para nós, Senhor. E nós, como igreja, pai, pedimos que sejamos um coração aberto, ouvidos abertos, papai, para receber a tua palavra e praticá-la, papai. Em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor Jesus.
Boa noite, queridos. Graça e paz. Quero transmitir um abraço para todos vocês de toda a igreja em São Vicente. Alguns estiveram aqui no casamento do Anderson e da Aline no domingo e ficaram impactados com todo o amor que receberam de vocês. Estão falando os jovens até hoje de Porto Alegre, Porto Alegre, Porto Alegre. E quero transmitir o abraço de todo o presbitério da Igreja de São Vicente. Nós estamos com os jovens lá na chácara, né? Ministrando no retiro. E consegui uma folga agora à noite, domingo. Vai ter uma noite lá do Louvorzão. E eu quis muito estar aqui com vocês para rever os amigos, abraçar pessoas que eu não vi há muito tempo. Como o Nilson falou, nós estamos indo para Recife agora em janeiro, se Deus permitir. O Senhor tem nos enviado para aquela cidade, para aquela terra, dado um clamor para aquela cidade. Há 5 anos estamos orando por Recife, eu e minha casa, sou casado. Minha esposa se chama Renata, tenho 2 filhinhos, um de 4 anos e um de 6 anos. Um menino e uma menininha. E há 5 anos oramos por Recife. Estamos colocando, temos esse clamor por aquela cidade, pelo Nordeste. Tive a oportunidade já de viajar até Fortaleza de carro, né, de São Vicente a Fortaleza, parando em algumas cidades e conhecendo a terra ali. E estamos sujeitando a nossa vontade, a vontade de Deus nesses anos, debaixo de conselho, abrindo nosso coração para os líderes, nossos pais espirituais, para a vida do John, Marta, Azaf, Rosana, que tem nos acompanhado também de perto. E o Senhor tem confirmado essa data, tem confirmado esse tempo. E se Deus permitir, agora em janeiro nós estamos indo. Orem por nós, amém? Alegria rever amigos de tempo aqui de caminhada, Marquinhos, Alexandra, que vieram lá de Vitória. Revi o Marquinhos, chorei de alegria ali. Faz assim, Marquinhos, ali, ó, aquele irmão. Eu posso dizer com muita alegria que foi um dos responsáveis da minha caminhada de vida como discípulo uns 11 anos atrás, quase 12 anos atrás. Quando eu falava que o prédio era igreja, ele pegava no meu pé. Aquilo não é igreja, tu é igreja. Então foram modelos de Deus para mim na caminhada, no discipulado. E alegria saber que Deus tem dado esse presente para vocês aqui em Porto Alegre. Eu quero honrar o meu irmão Marquinhos, a igreja lá em Vitória, o Vince. Muito bom estar contigo. Amém? Queria compartilhar um pouco do que Deus tem falado conosco lá em São Vicente como igreja. O Senhor tem falado muito conosco nesses últimos meses sobre vigilância, sobre estar andando vigilante, porque os dias estão se abreviando. Vocês têm percebido que os dias estão se abreviando? Não sei se é só comigo, mas tem reparado quando você vai olhar, o ano já está chegando no fim, quando você projeta alguma coisa, daqui a 2 anos eu vou... Você piscou o olho, já passaram os 2 anos... Tem sido assim aqui também? Olha, eu tenho um projeto de que daqui a 3 anos eu vou fazer isso, isso, isso. Você passaram os 3 anos, a coisa tem ficado rápida, né? E o Senhor tem falado muito conosco sobre vigilância. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga, meu irmão, vigiai, vigiai. De todas as verdades sobre a vida e sobre a obra de Jesus, Uma está para acontecer logo, logo, amados. Jesus voltará.
Amém?
Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Pode aplaudir ao Senhor. Ele voltará. Essa é uma verdade absoluta que está para se cumprir já, já. Jesus voltará. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 3, por favor. Apocalipse, capítulo 3. Como discípulos de Jesus, nós temos aprendido e temos clareza sobre isso, que este local é o salão, o local onde a igreja está reunida. Eu acho que vocês já ouviram alguma vez o John falando que a igreja é um povo, não é uma estrutura. Já ouviram isso por aí, né? E nós somos a igreja, amados. Amém? Nós somos a igreja. E diz para o teu irmão, meu irmão, você é a igreja. Você é o templo do Senhor. E aqui em Apocalipse nós vemos a carta do Senhor para algumas igrejas em cada localidade. E aqui especificamente sobre a igreja em Sardes. Eu queria assim te trazer uma atenção especial que nós somos a igreja. Nós somos o povo, nós somos a noiva do Senhor, o escolhido de Deus. E é uma carta que o Senhor escreve para nós também, como uma advertência. O Senhor tem falado muito conosco lá sobre essa palavra, de advertência do Senhor. Apocalipse 3:1, ao anjo da igreja em Sardes, escreve: essas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, que nos conduz, tu que nos auxilia, tu que nos revela e glorifica a pessoa de Jesus em nós. Te damos a primazia nessa noite, Senhor. Queremos, nessa continuidade, aprender a te ouvir. Abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente para ti. Queremos repreender toda a distração no nosso meio. O diabo não tem autoridade de roubar a tua palavra semeada neste momento, Senhor. Tua palavra do reino, Senhor, caindo em terra boa nessa noite, para a tua glória, para que tu seja glorificado e exaltado no nosso meio. Oramos no nome de Jesus, para a tua glória. O Senhor tem nos advertido sobre essa palavra, sobre alguns princípios, sobre a igreja de Sardes. E começa ali no versículo 1, quando ele diz: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. O que é morte? Morte é ausência de vida. E o Senhor diz algumas coisinhas na nossa vida que podem representar, podem ter até uma aparência de vida. Deus nos tirou de um sistema religioso, nos trouxe para o seu reino, para o seu governo, para vivermos de modo digno para Ele, para a sua glória. E nós temos que compreender que tudo aquilo que nós fazemos, toda a nossa vida, o discipulado, o grupo caseiro, a comunhão, sempre quando estamos juntos, tudo é para a glória do seu nome. Amém? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Quando nós não fazemos com essa motivação correta no nosso coração, nós podemos estar fazendo alguma coisa com aparência de vida, mas que no interior é morte, porque a motivação do nosso coração é errada. Uma reunião do grupo caseiro pode ter uma aparência de vida. Discípulos que levantam a mão na reunião da igreja podem levantar as mãos com uma aparência de vida. Mas no seu interior existe morte. Pessoas que choram, que mostram que são até quebrantadas, que se prostram diante de Deus, mas que dependem só deste momento para desfrutar da presença de Deus, pode ser uma aparência de vida. Pessoas que dependem da música, dependem deste momento, deste encontro, para se sentirem bem. Como Saul, que mandou chamar ali um menininho que tocava bem, para ter alguns momentos de alívio na presença de Deus. Aparência de vida, mas o Senhor diz: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. A nossa vida tem que ser gerado algo do nosso interior. O nosso interior, amados, tem que transbordar, tem que denunciar quem nós somos, em quem nós cremos e a quem nós amamos. Amém, queridos? O nosso interior tem que estar cheio de vida. Diz para o teu irmão, o teu interior tem que estar cheio de vida. Cheio de vida. Deus tem falado muito comigo sobre, até mesmo sobre o arrependimento. E sabe, na essência, amados, o que significa arrependimento? A nossa paz foi restaurada com Deus. Amém? A minha paz com Deus foi restaurada através do arrependimento. Sabe por quê? Eu sei que eu me arrependi porque a minha paz com Deus foi restaurada. E a minha paz com meus irmãos, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. A paz foi restaurada. Segunda coisinha que o Senhor nos fala aqui, essa palavra de Apocalipse é ser vigilante. Mais uma vez diz para o teu irmão, ser vigilante. Ser vigilante. Alguém que está vivo, vigia. Quem está vivo, vigia. Amém? Quem está vivo, quem não tem só uma aparência. Ah, olha, não deu. Quando eu vi, já era. Eu pequei, eu falei mesmo, eu disse. Eu fiz. Não vigiei. Tu precisa viver. Porque o vigia, ele avista de longe o perigo. A palavra de Deus diz, irmãos, Pedro fala, sede sóbrios e vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E esse bramando como leão está emitindo sons, está dizendo, oh, não é bem assim, oh, não precisa ser tão radical, não precisa ser tão certinho assim, não precisa ser tão transparente. Aí temos que dizer, arreda-te de mim, Satanás, porque eu tenho que ser tudo o que a Bíblia diz, que eu preciso ser, e isso é vida, a palavra dele, minha vida, é a sua vida, é a sua verdade implantada na minha vida. Ser vigilante. Quantos estão na igreja e não vigiam? Quantos estão na igreja? Lembra que Paulo disse, ó, por isso que há muito entre vós que dormem, não são poucos. Muita gente dormindo. Irmãos, vamos orar. Irmãos, vamos profetizar. Irmãos, vamos ficar de pé. Vamos saudar uns aos outros. Ah, agora não dá. Eu estou cansado. A minha semana foi difícil. Ah, tá lá o Nilson falando sobre fé de novo. Não sabe nem o meu problema. Não sabe nem como foi a minha semana. Se ele soubesse a minha situação, conhecesse a minha família. Conhecer a tua família não conhecemos. Mas conhecemos o nosso Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais. Conhecemos o Senhor e a Ele nós exaltamos essa noite. Amém, amados? Conhecemos esse Deus. Uma oportunidade, eu estava de férias em Recife há uns 3 anos atrás. E de férias tu, né? Em Recife, principalmente. Água quente. Água de coco. sombrinha. Senhor, obrigado. Estou de férias. Cheguei em Recife. Obrigado, querido. Muito obrigado. Cheguei em Recife. Não é água de coco, não, 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 não. Assim que eu botei minhas malas, uns 3 anos atrás, isso, na casa dos irmãos que nos hospedaram, botamos as malas assim na sala, sentei, e esse irmão, ele mora de frente para a praia, uma visão assim chata, sabe, água azul assim, aquele ventinho batendo na sacada. Eu, ai, ô Senhor, isso que é vida. Aí sentei lá, preparando já o bronzeador para o dia seguinte. Era, o voo chegou, aquele voo econômico, né, que chega de madrugada. Aquele voo de discípulo, da meia-noite às 4 da manhã. Ah, preparar o bronzeador aqui, o calção do banho já, amanhã é o dia. Aí toco o telefone de madrugada na casa do irmão. Bom, eu já saí de mansinho assim, né, telefone de madrugada. Bom, estou de férias. Olha, o irmão é Eduardo. Eduardo, a gente quer comunicar que o teu amigo do banco, que trabalha contigo, um amigo dele, que trabalha há 30 anos no banco, ele fez uma cirurgia e teve uma parada cardíaca aqui de 40 minutos, e a família está desesperada, todos te conhecem, todos te amam aqui. Tu pode vir aqui para trazer uma palavra? E esse irmão, esse discípulo, disse, sim, eu vou, eu vou. Ele olhou para mim assim de lado, tu pode ir comigo? Para o outro lado, para o outro. Eu? Sim. Claro. Guardei o calção do banho. Vai ficar para outro dia. Ser vigilante. Até nas férias, ser vigilante. Fala para o teu irmão. Meu irmão, até nas férias, ser vigilante. Discípulo não sai de férias. E nós fomos. E eu não conhecia ninguém ali. Não conhecia a família. Eu fui ali para orar junto, e nós fomos, durante o trajeto, fomos orando. Senhor, abençoamos, né? É Luiz o nome dele, a vida do Luiz, a sua casa, a sua família. E chegamos lá, estava um estado assim de calamidade, todo mundo chorando. Ele tem 3 filhos, homens, né? Já adultos, moços já. Um tomando medicamento já, calmante. Pessoa jogada no chão, a esposa desesperada. E aquele pai é uma referência para aquela família, para aquela casa. E no momento que nós chegamos, se apresentou ali 2 médicos e disse, ó, eu não quero ser assim pessimista, mas nós temos que ser claros e verdadeiros, deixar vocês preparados até para o pior. Se eu puder dar uma possibilidade de vida para o seu marido, eu dou uma possibilidade de 5%. Aí, todo mundo chorou ali. Eu falei, Senhor, o que, que eu estou fazendo? O que, que eu faço aqui nesse momento? Aí me apresentaram como pastor lá, né? Amém, glória a Deus. Aí, pastor, faz uma oração para a gente. E eu chamei todos no quarto. Nós éramos 7, 8 pessoas. E nos reunimos ali no quarto e demos as mãos. Eu pedi, vamos dar as mãos? E eu falei assim para eles, nós não vamos pensar numa energia positiva, numa luz, não vamos fazer pensamento positivo. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Vocês creem em Jesus? Essa é a melhor hora para a pessoa dizer que crê em Jesus. Essa, olha, ali é o ganchão. Esse é o gancho. Cremos, cremos, sim, com certeza. Se agarraram, Jesus. E eu confesso que eu não sabia nem o que orar ali. Falei, Senhor, e fui falando, né? Aí eu lembrei de João 11, de Lázaro, quando Jesus disse, Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Lembra disso? Mas eu falo isso para que essa multidão creia, né? E eu orei desse jeito. Vamos orar. Agora vocês vão fechar os olhos e vocês vão orar no nome de Jesus. Não é de nenhum outro santo. O único santo aqui é Jesus. E eles olharam assim, ficaram quietos, abaixaram a cabeça e eu comecei a orar. Senhor, eu sei que tu sempre me ouves, mas eu quero orar por essas pessoas e por essa situação, porque a tua palavra diz que não há nada impossível para ti. E agora manifesta a tua glória para que todos creiam que só o Senhor é Deus. Eu disse amém e falei baixinho. Agora é contigo, Senhor. Eu fiz a minha parte. Estou vigiando. No dia seguinte, ligaram para nós e disseram: Eduardo, vem com o pastor, vem aqui, que assim que vocês saíram de madrugada, deu 5 horas depois, o meu marido abriu os olhos e voltou a vida nele. Eles já tinham encomendado o caixão, já tinham coroa de flores, já tinham os dizeres lá da família, tudo. Tiveram que pagar até uma multa do caixão que eles contrataram lá. E nos chamaram novamente e disseram: olha, só que a gente quer fazer uma reunião com toda a família, só que não pode no quarto, porque nós somos em 20, eu chamei minhas irmãs, chamei meus pais, tem que ser lá no refeitório agora. O pastor pode trazer uma palavra? Não, vamos lá. E levamos a palavra. E Deus trouxe a vida para aquele homem. Hoje, é assim, é um contatão, ainda não é um... Não se decidiu, mas estamos lá com o Barnabé. Tomamos café junto, uma água de coco, ministramos. Nesses dias agora ele me ligou que o filho mais velho está em depressão. E eu disse: tu sabe que tu precisa, né? Tu sabe que tu precisa. Temos que vigiar. A palavra diz que nós temos que aproveitar cada oportunidade. Temos que remir o tempo, porque os dias são maus, amados. Os dias estão se abreviando. Temos que aproveitar cada oportunidade. E essa é uma palavra de vigilância do Senhor para a sua igreja nesses dias. Ser vigilante. E o Senhor continua. E consolida. Olha para quem está do seu lado e diz: meu irmão, consolida. Consolida, meu irmão. Consolida. O consolidar, amados, o consolidar não é um trabalho só do presbitério, só dos pastores, discipuladores. Toda a igreja, todo discípulo foi chamado para consolidar. Você sabia disso? Você foi chamado para consolidar? Sabe o que significa consolidar? Firmar. Consolidar significa firmar. Deus tem te chamado nesses dias, não para que você seja um espectador apenas, um ouvinte, mas Deus tem te chamado para que você consolide, para que você também trabalhe nessa justa cooperação e você não seja injusto, mas tenha uma atitude justa e consolide, firme os teus irmãos. Lembra da palavra de Jesus para Pedro? Tu, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Lembra disso? Lá em Lucas? Tu, quando te converteres, eu olhava aquilo, que palavra de Jesus, fortalece os teus irmãos. Nós não podemos ter na nossa vida aquela atitude de Caim, que tenho eu com meu irmão, que tenho eu com ele. Sou eu, por acaso, o guardador? Sou eu o protetor? Eu quero te dizer que no reino de Deus, você é sim o guardador, o protetor do teu irmão. Amém? Olha para o teu irmão então e diz: eu sou o teu protetor. Conta comigo. Conta comigo, meu irmão. Ai, não é fácil, hein? Olhar para o Tom assim, né? Nesse tamanhão. Eu sou o teu protetor. E aí, Nils? Ó, fica de pé aí, os dois. Fica de pé aí. Olha lá. Olha para baixo aí, Tom. Olha só. Mas ó o ombro dele onde está, do Nils, ó. Segurando aqui, ó, protegendo, apoiando. Amém, amados? Todos nós fomos chamados para proteger, fortalecer, firmar. Consolidar significa firmar. No que nós precisamos firmar uns aos outros? Precisamos firmar os nossos irmãos na graça, na palavra do reino. Precisamos firmar os mais novos no propósito eterno de Deus. Deus tem um propósito para a tua vida. Isso é que mais importa para ti. Tu tem um alvo na tua vida. O que define todas as coisas para ti é o teu alvo. É o teu modelo, que é Cristo, é a tua vida. Fortalecer aqueles que estão chegando. Todos nós. Mas eu só tenho um discípulo. Consolida, firma o teu discípulo. Porque Deus vai te dar outros ainda. E esse vai fortalecer outros, que vão fortalecer outros, amados. Eu fui fortalecido por alguém que se importou pela minha vida. Belo dia o Daniel chegou para mim e disse: tu conhece o propósito eterno de Deus? O que é isso? Antes, o Asaf chegou para o Daniel e disse, tu conhece a proposta eterna de Deus? Quem? E assim, nós somos essa geração de pessoas que se importaram conosco. E nós estamos aqui. Eu estou aqui porque alguém consolidou a minha vida, firmou, está firmando a minha vida. Uma vez encontrei um amigo, antigo, né, de caminhada antiga, e ele disse assim, ah, fiquei sabendo que tu agora é pastor. Mas é, misericórdia de Deus, todos nós fomos chamados para pastorear. Ah, tá. Tu fez seminário? Falei, não, mas eu sou discipulado há 12 anos. Até hoje. Vou lá no meu grupo caseiro, toda quarta-feira à noite, viu, queridos? Ainda vou lá com o meu discipulador, sento na casa do Dani e da Selma, quietinho, pego minha agenda, minha Bíblia e recebo do Senhor, porque todos nós somos uma obra em andamento, não é isso? Deus está aperfeiçoando, Deus está firmando a minha vida. Deus está firmando. Todos nós fomos chamados para consolidar, firmar os irmãos no corpo de Cristo. Qual é o teu lugar no corpo de Cristo, querido? Que membro que você é no corpo? Mais ainda, qual é a tua função no corpo de Cristo? Com quem tu estás ligado? Quem é teu companheiro? Quem é tua junta? O Senhor disse que nós temos que estar não só vinculado, mas bem vinculado, através de juntas, de relacionamentos, juntas e ligamentos. Amém, queridos? Firmar os irmãos, firmar os mais novos na luta contra o diabo. Quem está lutando contra o diabo aqui? Todo mundo levanta a mão em nome de Jesus. Quem está vivo? A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, amados. Tomai toda a armadura de Deus. Temos que firmar os mais novos essa palavra. Olha, nós estamos em tempo de guerra. Tu tem que vigiar, tu não pode perder tempo. Consolida, ser vigilante, consolida. Diz isso para o teu irmão do teu lado, fala, ser vigilante, meu irmão, consolida. Firmar os irmãos na vida no Espírito, em viver e depender do Espírito Santo de Deus. Firmar cada discípulo na vida de oração. Firmar cada discípulo na palavra de Deus. Como anda a tua leitura na palavra, a tua vida de oração? Como tu tens jejuado por esse assunto na tua casa, pela conversão dos teus pais, da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos? Animar, consolidar significa animar. Vamos lá, querido, levanta. O Senhor é contigo, Ele é a força da tua vida. Profetizar, como o Nilson declarou aqui, os irmãos, fé. Isso é consolidar, firmar cada discípulo na vontade de Deus. Toda a igreja foi chamada para consolidar. Amém? Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Isso fala sobre infidelidade. Queridos, nós temos um compromisso com a palavra do reino. Amém? Infelizmente, às vezes a gente fica um pouco triste assim, né? Quando a gente escuta um evangelho tão diluído, né? Olha, o evangelho cheio de promessas, né? Quando os irmãos falaram aqui, o evangelho onde Jesus parece mais o teu escravo, né? E não parece mais você que é o escravo, o servo. Parece que Jesus é o teu servo. Ó Senhor, eu preciso disso, eu quero isso. Levanta aquilo, fortalece aquilo, limpa aquilo, restaura aquilo, dá aquilo, concede aquilo, arruma aquilo, acerta aquilo, ajeita aquilo. E o Senhor, parece mais alguma coisa? Né? Você já viu aquela propaganda? Faça o seu pedido, né? A igreja, faça o seu pedido. Daqui a pouquinho vai ter drive-thru, né? Não dá para entrar, então passa aqui, cada um faz o seu pedido, o evangelho diluído. Deus vai te fazer andar sobre as águas, Deus vai te levantar, Deus vai te exaltar, Deus isso e aquilo e tal. E enchem as pessoas de emoções e daqui a uns anos aquilo se dilui porque não tem base, né? Porque nós temos aprendido o que define toda a nossa caminhada com Cristo é esse ponto de transição que chama a porta do reino, né? A porta que vai definir toda a nossa vida, da nossa firmeza na caminhada com Cristo. E muitos vêm e não querem passar por essa porta, querem entrar pela janela, querem só os benefícios, querem só as promessas, nada de demanda. Nós temos que ser fiéis com a palavra do reino. com o ensino de Jesus. Jesus diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar. Nós temos um compromisso com esse evangelho, com essa palavra. Nós que fomos chamados para consolidar e firmar a vida uns dos outros, o Senhor não disse que nós temos que informar os discípulos. O Senhor não disse que nós temos que ensinar os discípulos a conhecer apenas, mas ensinar a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. E quando nós não ensinamos, o ensino, existe muita infidelidade às vezes, nós temos que cuidar com o ensino que nos é transmitido, do jeito que nos foi passado, amados. A palavra do reino, a palavra do Senhor, nessa mesma simplicidade, mas nessa simplicidade que gera vida, que há poder, que há autoridade, nós temos que transmitir aos outros também aquilo que nos foi entregue. Qual é o nosso compromisso como discípulos, como pessoas que foram chamadas para consolidar? Transmitir aos outros o ensino que nós recebemos. Amém? Só isso. Diz para o teu irmão, é só isso. Só isso que Deus quer de ti. Só isso. Não precisa inventar, não precisa, não melhore, não tente melhorar o evangelho. Está tudo pronto para ti, viu? Está tudo certo, está tudo certinho. Tem gente, não, eu vou dar uma melhoradinha aqui no que Jesus disse. Nossa, Senhor, amém, mas eu vou acrescentar. Não, não acrescenta nada. Não acrescenta nada. Eu lembro uma vez, nunca esqueço do testemunho do Rogério, como edificou a minha vida uns anos atrás, lá naquele retiro de Rio Claro. E quando ele disse que estava, se eu errar, tu me ajuda. É, tinha uma endemoniada, uma pessoa que estava endemoniada. O Senhor mandou ele ler a Bíblia. Ele leu a genealogia de Jesus. E o demônio foi embora. Já pensou? Começou a ler. Fulano que era filho de fulano, que era filho de seu... Fulano que era filho de não sei quem. E o demônio... A mulher foi liberta. Não foi isso? Foi liberta. Porque o Senhor disse... Eu sou o mesmo Deus de geração em geração e não há outro além de mim. Aleluia! E o diabo sabe disso. Não, como? Isso parece loucura. Leu a genealogia e o demônio foi embora, sim. Porque ali o Senhor agiu na vida, naquela simplicidade. Deus liberou autoridade e libertação. Amém, amados? Precisamos ser fiéis no ensino que nos é transmitido. O que Deus quer da igreja nesses últimos dias? Qual é a exigência do Senhor nessa vigilância, nesse consolidar? Deus quer de nós fidelidade, amados. Fidelidade. Diz isso para o teu irmão. Deus quer de nós, como discípulos, fidelidade. Isso que Ele requer de nós. Fidelidade. Aleluia, João capítulo 15. João capítulo 15. Nós temos que ser fiéis, amados, ao ensino que nos é dado. Temos que ensinar aos mais novos que teu único bem é Ele. Ensinar os mais novos a confiarem no Senhor, a amar a presença do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente faz o que, amados? Descansará. Não é aquele que se esconde na habitação. Tem gente que se esconde, né? Agora estou melhor, eu saio. Mas é aquele que habita na presença, aquele que vive na presença de Deus. Temos que ensinar uns aos outros a confiar e a descansar na presença de Deus. Como Davi declarou, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porquanto Ele está à minha mão direita e eu não serei abalado. Amém? Isso é fé, amados. Fé é a certeza que nós estamos em Cristo e que Cristo verdadeiramente habita em nós. Isso é fé. Fé é a certeza que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, a presença de Cristo em nós é um fato, é uma verdade, é uma realidade. Ele está conosco. Ele está conosco. Isso é fé. É ter certeza, convicção que quando dois oram, algo está acontecendo no mundo espiritual. Essas pessoas que nós oramos aqui nessa noite, o Senhor já está fazendo alguma coisa, mas o Senhor já está fazendo no leito, no hospital. Deus está agindo. Deus está fazendo alguma coisa. Deus está operando milagre. Nós oramos aqui nessa noite. Deus está operando milagre no nosso meio. Porque nós oramos no nome de Jesus. Amém, amados? Como os irmãos falaram, não é uma denominação, não é uma igreja que nós estamos pregando uma pessoa, nós temos um compromisso com uma pessoa, com um nome, com o nosso Senhor Jesus, o Senhor. A Ele que nós pregamos, a Ele que nós exaltamos, a Ele que nós confiamos a nossa vida. Temos que consolidar, temos que ter fidelidade e ensinar este ensino para os mais novos. De confiarem na presença de Deus. As pessoas se apoiam hoje em amuleto. Ó, vem para cá que eu vou te dar um pedacinho da cruz do ladrão que estava do lado. Olha, eu vou te dar um vidrinho de areia que Jesus pisou. Eu vou te dar uma rosa ungida. E essa rosa tu bota 7 dias na tua casa. Durante 7 dias. Começou a entrar em infidelidade. Isso é infidelidade. Ensino de infidelidade. Olha, você leva um pedacinho do pano do crendice. Leva esse sabonete aqui, tu toma banho com ele. Espera aí. Que tal nós ficarmos com o nome de Jesus? Hein? Que tal nós ficarmos com a presença do Senhor, amados? Que tal levar para casa a presença dele? Não um sabonete. Você quer um sabonete? Eu quero a presença dele. Amém, amados? As pessoas não precisam só de sabonete, precisam para tomar banho, lógico. Mas precisam de uma experiência clara, amados. Do poder de Deus, e o poder de Deus em nós é Cristo. Amém, amados? Não é um pedacinho de madeira, não é um pedacinho de pano, não é uma areia, não é uma água. Mas é o rio de água viva em nós, é Cristo, amados. É o rio, não é um pouquinho de água. Todo aquele que crer em mim, diz o Senhor, rios de água viva, fluirão do seu interior. Quem tem esse rio aqui nessa noite? Eu tenho esse rio. Aleluia. Aleluia. Não é pouca água, não. É um rio. É um rio. Diz pro teu irmão, o rio sobre ti é Jesus, meu irmão. Ele é o rio que corre do teu interior, que brota do teu interior. Aleluia. Deixa fluir. Deixa fluir os rios sobre ti. Temos que ser fiéis. Pessoas apaixonadas que amam a presença de Deus. Quanta infidelidade na igreja hoje, amados. Parece que só Jesus não basta para as pessoas hoje. Eu tenho Jesus para ti, assim, mas o que mais? Como que mais? O tudo de Deus, o que Deus tinha de melhor, Ele está te dando, te oferecendo. Como que mais? O tudo de Deus para ti, a perfeição, todo o amor de Deus eu tenho para te dar, o melhor de Deus eu tenho para ti, que é Cristo em ti. João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não der fruto, Ele corta, e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós está limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E vamos dizer junto agora essa última frase. Porque sem mim nada podeis fazer. Olha para o teu irmão e diz, tu não pode fazer nada sem Jesus. Tu não pode fazer nada sem Ele. Nada. Essa é a estratégia do Senhor. Eu vim aqui nessa noite para falar de uma estratégia de Deus para a igreja. Quem quer uma estratégia nova aqui? Cristo em vós é a esperança, meu irmão. Amém? Essa é a estratégia de Deus para a sua igreja, para os seus discípulos. É a melhor estratégia. Essa é a melhor estratégia. Esse é o melhor plano de Deus. É Cristo. Estamos aqui por causa dEle. Estamos aqui por meio dEle. Estamos aqui para Ele, amados. Amém? Para Ele. Versículo 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho, olha que coisa linda, vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Eu sou amigo de Deus. Chamar Ele de meu paizinho amado, meu Senhor, e poder ser amigo, me achegar diante dEle, abrir meu coração, me derramar na sua presença. Amados, nós não podemos ser infiéis. Temos que vigiar na presença de Deus. Temos que consolidar os mais novos a conhecer a presença de Deus, a amar a presença de Deus. Eu tenho ensinado meus filhinhos desde pequeno, o Andrezinho tem 4 anos e a Beatriz tem 6, a amar a presença de Deus. Todas as semanas fazemos o nosso cultinho lá em casa, né? Tem um cultinho. Aprendi isso com o Telmo também, e o Luiz, que foram lá no retiro de casais, a fazer o cultinho com as crianças. Desde que eles nos ensinaram isso, de pegar, de ter um tempo específico à noite com eles, de fazer o nosso cultinho. E ali nós adoramos o Senhor e cada um pede um cântico. Qual cântico que tu quer? Geralmente o menino sempre quer o mesmo, né? Gosta de já música agitada. Cada um pede seu cântico, adoramos o Senhor juntos, celebramos ao Senhor. E tem um cântico que ele diz, ele começa a dizer que ele ama o Senhor, ama a presença de Deus. É o cântico que ele mais adora lá. E dizer que te amo, te amo, te amo. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar. Eu fico vendo meu filho de 4 anos cantar isso. Eu, Senhor, que bênção. Porque essa é a melhor herança que eu posso deixar para meus filhos. A presença de Deus na vida deles, amados. A presença de Deus nele é a melhor herança. É a maior riqueza que eu posso deixar para a minha família, para os meus filhos. E dizer que eles amam a presença de Deus. Se um dia nós partirmos e ele olhar para nós e dizer, meu pai amou a presença de Deus, esse é o melhor fruto, essa é a melhor herança. Deixar a presença de Deus, deixar claro que desde pequeno eles não podem fazer nada sem Jesus. Às vezes nossos filhos nos procuram e, pai, eu quero isso, eu preciso disso. Aí eles já sabem a resposta. Aí às vezes eles vêm assim, né, astutos e, ó, eu já orei, tá? Eu já pedi para o papai do céu, agora eu estou te pedindo, porque ele sabe que nós vamos falar. Tu já orou? Já pediu para o papai do céu? E às vezes ele já pede assim, ó, pai, eu já orei, mas agora eu quero te pedir. Aí fala, tá, agora o pai vai ver, vai orar também. Ensinar, consolidar, ser fiel no ensino. Amém, amados? E a última coisa, versículo 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade. Diga comigo, o Espírito da Verdade. Olha para o teu irmão e declara, o Espírito da Verdade habita em nós. O Espírito da Verdade habita em nós. O Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis. Ser fiel, ser vigilante, consolida, viver na presença de Deus. E isso vai gerar fruto na nossa vida. Quando nós somos fiéis, quando nós estamos vigiando, quando nós estamos guardando a presença de Deus na nossa vida, uma vida de pureza, de santidade, amando a presença de Deus, nós não somos mais o mesmo. Nós vamos gerar frutos, amados. Porque a presença de Deus, ela faz alguma coisa na nossa vida. Amém? A presença de Deus em nós, ela é algo contínuo que gera vida, que gera fruto. Amados, eu creio na manifestação dos dons. Eu creio no falar em línguas, em ser cheio do Espírito Santo, em profetizar, em celebrar, em dançar na presença de Deus. Eu gosto de dançar, de pular na presença de Deus. Eu creio em dons, em milagres, eu creio em tudo isso e recebo isso tudo para a minha vida. Eu quero ser sempre cheio do Espírito Santo. Amém? Você quer ser cheio do Espírito? Eu creio nos dons, eu creio. Mas tu sabe qual é uma evidência mesmo de um discípulo cheio do Espírito Santo? Alguém apegado à presença de Deus? Alguém que ama a presença de Jesus? Você quer conhecer alguém que ama a presença de Jesus? Alguém que é cheio do Espírito? Olha esse irmão, é cheio do Espírito. Ele testemunha de Cristo. Ele é um proclamador de Jesus. Porque ele vigia. Porque ele é fiel à palavra. Porque ele consolida. Porque olha o que diz o Senhor, versículo 26. Quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, presta atenção, o Espírito Santo, o Espírito da verdade que procede, esse dará o quê? Testemunho. Jesus disse que ele me glorificará. Amém? Tudo certo até aqui? Mas ele continua. Ele diz, só que ele, na vida de vocês, ele em vocês, fará que vocês também testemunhem de mim. E vós também farão o quê? Testemunhareis. Vocês também vão dar testemunho de mim, da minha presença, da minha vida. Alguém cheio do Espírito Santo, não é só alguém que pula, que grita, que sorri, que levanta as mãos, mas é alguém que testemunha de Cristo, que fala de Cristo. É alguém que você toca e você vê Cristo, porque ele vigia, porque ele guarda a presença de Deus. Amados, eu creio, fiamente eu creio, que cada vez mais nós estamos vivendo como igreja, como os últimos dias da igreja. Você crê assim também? Todos esses fenômenos até, que estão acontecendo aí, chamam de fenômeno da natureza, catástrofes, os governantes ficando, não se entendem mais, guerra para tudo quanto é lado. Eu quero estar, amados. Se vão ser poucos, eu não sei, mas eu quero estar no meio daqueles que guardam a sua vida, que guardam a presença do Senhor, que vigiam, que guardam a presença de Deus, que guardam as suas vestiduras lavando no sangue do Cordeiro, que vigiam, que não perdem tempo. Vigiar é não perder tempo. Olha para quem está do seu lado e declara, meu irmão, não perca tempo. Não perca tempo. Chama os irmãos aqui, tonto, pode nos ajudar, amado. Eu queria te convidar nessa noite a orar comigo. Eu queria orar com você nessa noite. Eu não sei como tu tem vigiado, como tu tem guardado essa presença do Senhor, essa palavra. Não sei se tu tem sido fiel ao ensino recebido, mas toda essa graça que Deus tem dado, toda essa palavra, não é só para ficar para ti, não é só para ficar guardado no teu caderno de anotação em casa. O Senhor diz que aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei. Quando amamos o Senhor, quando guardamos a sua palavra, há um manifestar de Deus na nossa vida. Como você tem manifestado a vida de Deus? Como você tem manifestado a vida do reino de Deus para a tua casa, para a tua família, teu grupo de relacionamento? Todos nós somos chamados para consolidar a nós. Amém? Vamos orar, quero te convidar a orar nessa noite. Vamos todos orar. Gostaria que você dissesse ao Senhor essa noite. Você dissesse, Senhor, eu quero vigiar, Senhor. Eu não quero perder mais tempo. Eu quero vigiar. Talvez o Senhor não tenha vigiado, mas o Senhor te chama nessa noite, por sua graça e misericórdia, para que tu vigie na presença dEle. O Senhor te chama para vigiar. O Senhor te chama para consolidar. O Senhor te chama para que tu seja fiel ao ensino recebido. O Senhor retira do nosso meio nesses dias toda infidelidade, para que Ele nos encontre como estes fiéis que guardam a sua presença, que guardam a sua palavra. Aleluia, Senhor. Oh Senhor, recebemos a Tua palavra nessa noite. Como amamos a Tua presença, Papai. Como amamos a Tua vida em nós, Senhor. Tu és a nossa esperança, Senhor. Senhor, nós dependemos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti desesperadamente. A cada dia, a cada manhã, clamamos por Tua presença. Nessa noite nós confessamos o Teu nome, Senhor. Confessamos a Tua palavra quando Tu mesmo disseste, nós reafirmamos isso, Senhor, que nós não podemos fazer nada sem Ti, Senhor. Nada sem Ti, Senhor. A cada manhã nós levantamos com este clamor no nosso coração, que sem Ti nós não podemos fazer nada, Senhor. Senhor, nós agora queremos, em nome de Jesus, desligar toda a infidelidade no nosso meio, toda a falta de vigilância, Senhor. Que ninguém seja encontrado dormindo no nosso meio, Senhor. Que ninguém seja encontrado como morto, como aparência de vida. Que não haja no nosso meio, na igreja, Senhor, nos Teus discípulos, que não haja aparência de vida, o interior de morte, Senhor. Mas que possa brotar do interior de cada discípulo nessa noite vida, vida, a Tua vida, Senhor, o Teu manifestar, o manifestar do Teu Espírito Santo, bendito Espírito Santo, o Paracletos, o nosso ajudador, o nosso conselheiro, amigo, que nos auxilia na nossa fraqueza, o Espírito de vida, o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não conhece, Senhor, mas nós conhecemos, porque Ele habita em nós e Ele está conosco todos os dias. Aleluia! Obrigado. Aleluia! Damos graças a Ti, Senhor, pelo Teu bendito Espírito Santo, o Espírito da verdade que habita em nós. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Continua a orar, queridos. Eu queria orar por você, de repente, que não tem vigiado nesses últimos dias. Essa é uma palavra do Senhor para ti. Não quero te chamar aqui na frente, não, mas eu queria orar por você. Tem alguém aqui entre nós que não tem vigiado e recebe essa palavra nessa noite e quer, de hoje em diante, realmente vigiar, não quer mais perder tempo? Se você não quer perder tempo, se você quer realmente vigiar, fica de pé. Eu gostaria que, no teu lugar mesmo, eu gostaria de orar por você. Aleluia. Aleluia, 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 Senhor. Eu gostaria que alguns irmãos estivessem com esses irmãos neste momento, consolidando agora a fé, fortalecendo a vida desses que estão de pé. Vamos auxiliar uns aos outros, vamos fortalecer agora, vamos agora ministrar um sobre a vida dos outros, vamos fortalecer agora um a fé do outro. Isso, vamos ministrar agora palavra, consolo do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre ti. Começa a fortalecer agora a fé do teu irmão. Começa a ministrar agora sobre a vida dele. Põe as mãos sobre ele. Ministra agora o amor de Deus, o cuidado do Senhor sobre a vida do teu irmão. Senhor, nós queremos fortalecer a fé uns dos outros aqui nessa noite, nessa palavra de vigilância, Senhor. Que tu não encontre ninguém entre nós dormindo, Senhor, mas que tu encontre discípulos que estejam te aguardando, Senhor, vigiando, Senhor, guardando a vida de santidade. Senhor, fortalece a fé, Senhor, acrescenta a fé, Senhor, aumenta a fé dos teus discípulos, aumenta a fé, Senhor, dos teus filhos, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Nós repreendemos toda incredulidade, toda falta de ânimo, toda falta de ousadia, e profetizamos esperança, Senhor. Profetizamos esperança. Profetizamos vida, a vida de Deus, o Filho de Deus se manifestando verdadeiramente. Senhor, nós repreendemos toda incredulidade, Senhor. Anulamos a incredulidade, Senhor. E profetizamos a fé de Deus sobre a tua igreja, sobre cada discípulo nessa noite, Senhor. Ora lá abaixo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu não desistes de nós. Mesmo sabendo que somos pó, tu não desistes de nós. E desce teu Espírito Santo para habitar em nós, para que andássemos em novidades de vida. Nos levasse na água do batismo, nos tirasse de lá, ressuscitados, ressurretos, cheios de vida, a tua vida. Queremos pedir que tu expresse a tua vida em todas as áreas, em todos os momentos. Esse é o nosso pedido nessa noite, é o meu pedido para ti nessa noite, sobre a minha vida, Senhor. Expressa em todos os momentos, reações e ações, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Vamos nos abraçar, queridos. Quem sabe uma palavra de ânimo para alguém, uma palavra do Senhor. Ser forte e corajoso. O Senhor é contigo. Aleluia. Forte e corajoso. O dia se aproxima, glorioso.